Nosso contato agora é com a senhora Cristiane Sartori. Ela é enfermeira do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Como vai a senhora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Tudo bem? E você?
Tudo. Obrigado por atender aqui ao nosso convite, viu?
Sim.
Doutora Cristiane, a gente tem uma dúvida aqui, acho que é até bom alertar as pessoas que moram em condomínios residenciais. Quando é detectado um caso de coronavírus num morador, qual deve ser o procedimento dos demais moradores?
Super importante, Marco, que as pessoas fiquem atentas, né, em relação a esses cuidados que são simples e que evitam uma possível transmissão em massa dentro dos condomínios, né? É importante que o síndico do condomínio fique sabendo desse caso, né? Que o morador, aquele que está cometido pela doença, ele comunique o síndico, porque o síndico ele vai tomar algumas medidas de intensificação de higiene e de orientação para os demais condôminos, né? Então, em relação ao elevador, colocar um dispenser de álcool gel para que as pessoas limpem as mãos, né, ao entrar e ao sair, a limpeza nas superfícies que tem maior toque, como as maçanetas, se tem biometria também no condomínio, é importante que faça a limpeza adequada e orientar que as pessoas utilizem a máscara também de tecido, né, ao circular nessas áreas comuns. E o elevador, de preferência, é que ele deva ser utilizado pelas pessoas da mesma família. Né? Então, estou com a minha família lá, eu desço ou subo. Se tem uma outra família, espera a gente se locomover, depois entram outras pessoas.
Uma coisa importante que a senhora mencionou, o síndico. O síndico tem que comunicar também à Secretaria Municipal de Saúde?
Isso, é importante que ele nos comunique, né? Às vezes acontece o contrário. A gente fica sabendo e a gente faz contato, né, com os condomínios. E o síndico é importante que ele veja o número de casos, né? Porque às vezes para a gente acaba ficando, um passa num serviço privado, outro num serviço público. Às vezes nós podemos demorar um pouquinho para ver que a pessoa é do mesmo local. Então o síndico identificou. Um morador vem e me diz que está com sintomas, né? E outra pessoa também, então eles precisam ficar atentos porque pode precisar ter um cuidado maior ali. E caso a pessoa apresente sintoma, né, Marco, é importante também dizer, eu sei que no meu condomínio tem alguém que está doente e eu começo a apresentar sintomas, é importante que essa pessoa faça o isolamento domiciliar, ela e os familiares, né? Só saiam para aquilo que for estritamente mesmo necessário. E aí, caso ela apresente um agravamento, né, do quadro, com dificuldade de respirar, aí ela procura um serviço de saúde também.
Esse assunto surgiu com a nossa equipe de jornalismo, numa reunião de pauta em que a gente colocou, nós colocamos, de que um colega, um conhecido nosso, nos avisou assim, olha, tem uma pessoa com Covid em meu condomínio. O síndico mandou o alerta, essa pessoa parece que foi até levada ao hospital. Mas e aí? Você que mora no condomínio, você não tem o problema, mas tem uma pessoa que tem o coronavírus, você deixa de fazer as suas atividades fora do seu ambiente do lar, né? Você pode ir para a área restrita, com todos esses cuidados que a senhora falou, ele não precisa ficar em isolamento, então?
Não, olha, hoje nós estamos, né, todos nós aqui de Campinas, a gente está, sim, ainda no isolamento domiciliar. A gente tem aí, né, nos decretos que foram liberados, né, as atividades essenciais, né, os profissionais que fazem serviço com atividades essenciais e outros, se a gente vai pegar um delivery, né, às vezes a gente precisa caminhar dentro do condomínio, né, pedir um lanche, vai descer para buscar, então ele vai sair de casa se ele não tiver como ficar. Se ele tiver em home office, ele faz as atividades dele em casa, evitar ao máximo, né, essa circulação. E se precisar circular, Marco, aí ele vai tomar esses cuidados, né, de utilizar a máscara, fazer a higienização das mãos antes de sair de casa e ao retornar, de preferência, ele também deixar um calçado para ele andar na área externa, né? Deixa uma caixinha dentro, ao entrar em casa, pode deixar uma caixa ali, coloca o calçado e depois dentro de casa, ou ele fica com outro calçado ou descalço, né? com meia, daí vai de cada um. Mas é importante que ao circular por essas áreas externas, a gente tenha um cuidado diferente de dentro de casa. Isso serve, Marco, não só para quando a gente tem caso positivo. Porque às vezes a gente tem as pessoas que ainda não sabem, né, que estão doentes.
Uhum.
Então esses cuidados, eles devem ser seguidos por quaisquer pessoas, independente da gente ter o conhecimento. É claro que quando a gente sabidamente tem um caso, né, no condomínio, aí tudo isso fica mais redobrado, né, todos os cuidados aumentam. Mas independente disso, a gente precisa evitar essas saídas.
Então, a pessoa não precisa entrar em pânico.
Tem
um condomínio de 10 andares. O oitavo andar tem um morador, estou dando exemplo,
sim,
que está com a Covid, está em casa, está no resguardo, está lá fazendo a sua quarentena. Os demais moradores podem continuar fazendo seus serviços, suas atividades, mas redobrando a atenção, né?
Isso. E é importante também, Marco, a pessoa... moramos, sei lá, eu estou com Covid, tenho os meus pais ou meus irmãos que moram ali junto, é interessante que para levar o lixo, né, na área comum ali do condomínio, dessa outra pessoa que não aquele que está doente,
sim,
né? Então, a pessoa que está com Covid, essa precisa estar mais protegida possível, inclusive dos demais ali do mesmo meio, né, do mesmo apartamento.
É,
ele
isso,
não deve ficar transitando pelo condomínio, ele sim deve ficar em isolamento total. Né, assim, se possível.
Não precisa entrar em pânico, então, né, doutora?
Não, podemos ficar tranquilos tomando todos esses cuidados.
Agora, isso também vale para os condomínios de casa, né? Que
sim, os condomínios horizontais
também. Tem uma residência
também,
que tem a pessoa, né?
Isso mesmo, os condomínios horizontais, a gente tem algumas diferenças, porque acaba tendo uma área...
Eu tive um pequeno... pico aqui na minha internet, a senhora está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Tá. Pode continuar então.
Nos condomínios horizontais, o que a gente tem é uma área comum que é uma área aberta, né? Não, é uma área fechada. Mas da mesma forma tem alguns espaços que são comuns. Então pode ter uma pracinha, um playground ali do condomínio, né? Que as pessoas se encontram. As pessoas muitas vezes transitam pelo condomínio, né? Tem a entrada, tanto de visitantes como para moradores. Então, essa limpeza, essa higienização, deixar disponível álcool gel, né, para que as pessoas façam a higienização na ausência de uma torneira com água e sabão, que às vezes fica mais inviável, é super importante, né, para que a gente tenha o mínimo possível do risco dessa transmissão.
Acho que isso também vale para os condomínios comerciais, né?
Sim.
Para que tem muita gente ainda que está trabalhando, mesmo que tem algumas empresas que precisam estar trabalhando, e quando deparar com um caso desse, é redobrar mesmo a questão da higiene.
Isso. E os comerciais, aí a gente destaca a importância do isolamento da pessoa doente. Né? É importante que a gente tenha uma autoavaliação enquanto profissional, né? Enquanto trabalhador. Então, se eu estou com sintomas respiratórios, eu preciso avisar, né, os meus demais colegas ali do trabalho, o meu chefe direto ali para quem eu respondo, para que essa pessoa faça o isolamento adequadamente, né? Lembrando, Marco, que a gente tem disponível aqui em Campinas a emissão do atestado sanitário. A pessoa pode ligar no 156 ou ela pode preencher também no site COVID-19 aqui da Secretaria de Saúde da Prefeitura. Ele autodeclara os sintomas que ele tem e nós, uma autoridade sanitária, faz a avaliação e emite um atestado para essa pessoa. E ela apresenta isso para o empregador, né? Porque é importante que o sintomático, ele não esteja nesses locais.
O papel do síndico, tanto de condomínio residencial, como de casas, de comercial, é muito importante, né? O papel do síndico nesse período de pandemia é importantíssimo, não, enfermeira?
Sim, eles são nossos aliados. Os principais papéis que eu destacaria dos síndicos nesse momento são os de orientação e de supervisão, se aquilo que foi orientado está sendo cumprido. E é claro que ele sozinho não consegue fazer isso, né? Então, cabe também aos moradores ali que um acabe ajudando o outro. Sem confusão, é claro, né, Marco? Porque
é verdade.
Porque a briga de vizinho,
é.
Mas é, é no sentido de um cuidar do outro, né? Se a gente tiver esse cuidado responsável, a gente não tem conflitos, né? E a gente acaba tendo, então, a proteção da saúde das pessoas, porque o síndico sozinho, ele não consegue, né? É importante que os moradores, eles se juntem e acabem ajudando o síndico nessa função, principalmente da supervisão, se aquilo que ele está orientando está sendo cumprido.
A senhora falou num assunto bem interessante com relação aos sapatos, né, aos calçados. Tem muita gente que quando chega em casa deixa o calçado, principalmente quem mora em apartamento, deixa o calçado para fora. É uma medida errada essa, não é?
É, o mais ideal é que eu deixe para dentro da minha casa, né? Porque na área externa é uma área comum, então eu tenho outras pessoas que vão circular por ali, né? Então o ideal é que eu deixe reservado uma área dentro do meu apartamento para que as pessoas da minha família... Se alguém, porventura, não é para ficar tendo muita visita, né, Marco, nesse momento, mas se por acaso eu receber alguém, essa pessoa também deixa o calçado ali antes de entrar no apartamento.
É, isso que a gente observa, que as pessoas não respeitam essa questão, né? Você não é obrigado a... Você tem que manter um mínimo de organização. Eu acho que também é a questão da higiene, né, enfermeira?
Isso, é isso mesmo. A gente, Marco, vai ter uma vida antes e após Covid, né? Essas questões de higiene, elas, eu acredito que não estavam tanto no nosso cotidiano, né, na nossa vida. Agora eu acho que a gente vai estar mudando, né? Os nossos hábitos serão mudados. Algumas poucas pessoas já tinham esse hábito de uma higiene mais cuidadosa, né? Quando faz as coisas fora do ambiente ali domiciliar e dentro, né? Então agora é uma questão que tem se colocado à prova e tem se apresentado como um fator importante para que a gente impeça a transmissão do vírus.
Entendi. A senhora falou muito, deu bastante orientação para as pessoas que moram em condomínios residenciais, de apartamento, que trabalham em algum condomínio de escritório, comercial, de clínica, né? Que temos muitos aqui em Campinas.
Sim.
Agora, a senhora é enfermeira do Departamento de Vigilância Sanitária. Como que está a vida da senhora? O que mudou? O que a senhora tem feito? Como que está o contato com a família? Podia dar um pouquinho
bastante
do seu relato, um exemplo do seu trabalho, há quanto tempo a senhora é enfermeira?
Sim, Marco, eu sou enfermeira há alguns bons anos,
uhum.
Preciso até fazer as contas aqui, ó.
Passou de dois.
Oi?
Passou de dois anos.
Ah, passou de dois, Marco, tem aí, estamos chegando na segunda década.
Tá, que bom. E como tem sido esse período para a senhora?
Esse período tem sido de bastante aprendizado e mudança. Eu já era super cuidadosa, né, eu tenho um filho de 7 anos e um bebê de quase 9 meses. Então, eu já tinha um cuidado ao chegar em casa de lavar bem as mãos, calçado sempre ficou, a gente tira o calçado para entrar em casa, mas agora eu tenho, além desse cuidado de lavar as mãos, tirar o calçado, tenho tomado banho, né? Então, eu chego em casa, já tiro a roupa na lavanderia e já vou direto para o banheiro, tomo banho. Aí depois que eu vou, cumprimento marido, filhos e tudo mais. Então, acho que isso é importante porque a gente acaba tendo contato, né? Enquanto enfermeira, eu entro em contato com os colegas aqui do departamento, a gente tem ido até alguns locais, né, que faz atendimento, eu não faço atendimento direto ao paciente, mas eu vou até instituições que têm esses profissionais, né, atendendo os pacientes. Então, todo cuidado é importante, né? No dia a dia, o uso de máscara de tecido, né, tanto no trabalho quanto na circulação dentro do condomínio que eu moro também, e as saídas o mínimo possível, né, só para ir ao supermercado mesmo, uma vez por semana, vou sozinha, marido e filhos ficam em casa, né, e acho que é isso, Marcos.
E a vida vai levando, né?
E a vida
deixa
vai levando,
a vida nos levar, né?
Tem que continuar, não podemos parar, né, a vida continua.
A senhora deu um relato que eu acho que é importante a gente ouvir os profissionais da saúde nesse momento. A senhora disse agora há pouco, quando precisa ir ao mercado, a senhora vai sozinha. Tem muita família que acaba levando criança, acaba levando idoso, acaba levando o marido, a esposa, todo mundo para o supermercado. Uma pessoa só, né, enfermeira?
Isso mesmo. Eu brinco quando eu volto, né, no supermercado, meu marido sempre pergunta e eu falo, o pessoal estava passeando. Dá essa impressão, porque parece que com o isolamento, os locais de lazer estão... Nós estamos impedidos, né, de circular nesses locais. Eu penso que parece que para alguns o passeio tem sido, o lazer tem sido o supermercado, né? Então isso é muito ruim, né? As pessoas utilizando máscara de forma inadequada, com crianças nos carrinhos, né? Mexendo em tudo, porque eles acabam colocando as mãos em tudo, no chão, depois na boca. Então o ideal é que vá uma pessoa da família ao supermercado sozinha, de preferência que não levem as crianças, né? Um adulto. Uhum. E idoso também, né? A gente precisa ajudar. Eu tenho meus pais que são idosos, e tenho uma irmã que tá, eu tô evitando até de estar bem próximo com eles, né, por ser profissional da saúde, mas é a minha irmã, por exemplo, que tem feito compra para eles, né, o que eles precisam ela busca e deixa lá para eles na casa. Então são cuidados e mudanças que a gente precisa ter mais cuidado nesse período.
Tá certo. Enfermeira do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, obrigado aí pelos esclarecimentos. A Cristiane Sartori falou muito bem, deu a dica, deu o recado, orientou. É de pessoas assim que a gente precisa para estar cada vez mais esclarecendo e usando o meio rádio para informar e prestar bastante serviço. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu relato também, viu?
Obrigada a você, Marco, pela oportunidade. E contem com a gente.
Uma boa tarde e parabéns pelo Dia do Enfermeiro, que foi ontem, mas a gente vai comemorar agora todos os dias isso.
Isso mesmo, obrigada, que nós tenhamos o reconhecimento devido, né?
Ah, somos heróis. Da nossa parte aqui da CBN, vocês estão sempre tendo esse reconhecimento e tem o nosso carinho e o nosso respeito, viu? Obrigado, uma boa tarde.
Obrigada para você também, todos os ouvintes.
Obrigado, boa tarde.